Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Vejam só vocês que coisa curiosa. João Cabral de Melo Neto não tinha grande apreço pela música. Desde cedo encarava com tédio as participações no coral da escola. Quando estava sozinho, preferia o silêncio. Evitava cantarolar uma cantiga que fosse. No fundo de cada palavra, não colocou qualquer canção da infância. Nenhuma ciranda de roda ou caixinha de som. O menino cresceu e virou um escritor com a mania de causar incômodo aos leitores.
Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? Como se diz? Rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio. De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera. Uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Gostaria de fazer uma poesia, compreende? Que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende? Que o carro fosse sacolejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor.
João admirava Carlos Drummond de Andrade. O primeiro encontro entre ambos aconteceu no Rio de Janeiro. A amizade, porém, não foi imediata. Por um detalhe, o mineiro de Itabira também era tímido. No início, o temperamento alargou a distância, mas o tempo fez questão de encurtar. Quando Cabral viajou para trabalhar como diplomata na Espanha, Drummond foi ao cais do Porto e deu um abraço de despedida no amigo. O professor de língua portuguesa do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, Peron Rios, nos fala sobre a relação entre os dois poetas.
Essa influência, né, para usar esse termo, esse desaguar, né, da poesia de Drummond sobre a sensibilidade de João Cabral, de fato ela existe. E a gente vai ver isso na primeira poesia de Cabral, em que ele vai perceber, por exemplo, que é possível fazer poesia de uma forma mais cotidiana. Então, o João Cabral vai apreciar bastante essa poesia de Drummond, e inclusive ele chega a dizer que é a poesia de Drummond que vai fazê-lo escrever, né? Vai dar a ele o entusiasmo e o ânimo para escrever poesia. O curioso é que depois, ambos, que foram muito amigos, que trocaram correspondências, eles vão também ter um certo afastamento, e por conta de escolhas estéticas mesmo. O João Cabral, por exemplo, não vai apreciar um livro como A Rosa do Povo, de Drummond, que é um livro mais participante do ponto de vista social, do ponto de vista político, mas a configuração retórica de A Rosa do Povo não agrada tanto um poeta como João Cabral. Por outro lado, Drummond também vai dar algumas alfinetadas em certa poesia de João Cabral. Por exemplo, ele vai dizer que há um excesso de analogias que são introduzidas pela conjunção como, né? E ele vê isso como um defeito na poesia de João Cabral. Então, há essa proximidade e depois há um distanciamento também.
Na Catalunha, uma vida diferente apareceu. O pernambucano passou a apreciar de perto a arquitetura modernista de Antoni Gaudí. Deu aulas de literatura brasileira na Universidade de Barcelona e conquistou a intimidade do pintor Joan Miró. Não demorou muito para o poeta ser tomado por uma nova paixão, o flamenco. Ouça bem, porque não digo Flamengo, e sim Flamenco, com C no lugar do G. Homem que não gostava de música foi arrebatado. Toda a emocionalidade que João ocultava nas poesias, a arte andaluza consegue extravasar por meio do canto, da dança, das palmas ritmadas e das cordas do violão. O poeta das palavras contidas, pasmem, meus senhores, foi cativado por uma arte visceral e febril.
É a música desejada, como que não adormece. O mais contrário do embalo e do canto emoliente. Na Andaluzia, esse canto, em sonífero, se atende a contrapelo, esfolado, arrepiando a alma e o dente.
A cultura espanhola entrou pelas veias do autor nordestino. Cabral estudou a fundo as letras do país de Cervantes. Ficou admirado com as semelhanças entre o castelhano antigo e a língua portuguesa. Leu autores como Fernán González, Arce Prefereita e Góngora. O intelectual que escreveu A Pedra do Sono também amou o poema de Santa Oria. Na composição, as portas dos céus são fechadas à noite, como nas cidades medievais. Metáfora concreta, bem ao gosto da sensibilidade cabralina. O poeta no verso reduzido foi atingido por outras ondas passionais da pátria de Dom Quixote. Uma o levou para as touradas, espetáculo em que o bicho-homem duela com a fera e tenta vencê-la com um golpe de espada no coração. A segunda onda não veio banhada de sangue. O literato entrou em êxtase diante de uma cidade-mulher. Cidade que ele descreveu como noite e dia, porque Sevilha não dorme. Sim, caros ouvintes, como João chegou à metrópole da Andaluzia? O caminho foi bem difícil. Em Barcelona, o vice-cônsul brasileiro acompanhou o auge da ditadura de Francisco Franco. Sofreu com a sina dos diversos poetas que foram lançados no exílio por oposição ao regime. O ambiente de luta fez o escritor aderir às ideias comunistas. Os ossos do ofício levaram o brasileiro para a Inglaterra. Em Londres, uma carta escrita com o próprio punho foi interceptada. Não tardou para o conteúdo chegar à imprensa. Algumas linhas de pensamento marxista foram suficientes para que explodisse verdadeira campanha contra o diplomata. Em 1953, João Cabral foi afastado do serviço público, após decreto assinado por Getúlio Vargas. Além de responder por crime contra a segurança nacional, o escritor teve o salário cortado. No Rio de Janeiro, passou a ganhar vida como jornalista. Em 1954, a Suprema Corte arquivou o processo por falta de consistência nas acusações. Decididamente, João não era um agente da União Soviética infiltrado no Itamaraty. A mente do poeta conspirava em uma direção, a que o levaria de volta para o exterior. O desejo pessoal foi atendido 2 anos depois. Em abril de 1956, o amigo de Vinícius de Moraes entrava em Sevilha.
Não tem Sevilha chuva triste, mesmo se a chuva cai em cordas. Sevilha guarda dentro o sol, como um canário na gaiola. A chuva é fora e apaga a cal, mas traz as rejas das janelas dentro do que por fora é cárcere. A flor da alma, vivo amarela.
No sul da Espanha, o artista triste experimentou algo parecido com a alegria. O homem acanhado ficou em casa para que surgisse nas ruas a figura de um Don Juan, boêmio, apreciador dos melhores vinhos. Sevilha deu ao diplomata a oportunidade de mergulhar nos diversos gêneros da música flamenca. Apresentou-lhe a beleza visual da poesia árabe e o fez amar o convívio com as bailarinas e ciganas. O membro da Academia Pernambucana de Letras, Perón Rios, comenta agora a influência sevilhana na poética de Cabral.
A passagem dele pela Espanha vai ser muito impactante, tanto que ele vai comparar, vai chegar a comparar a Mulher Amada com Sevilha, Sevilha andando, né? Para você ver como foi forte a influência de Sevilha na poesia dele. E essa musicalidade andaluza, né? Essa rima atuante que ele vai pescar muito na poesia espanhola. Umas imagens muito bonitas que ele vai colher em vivências espanholas, vivências andaluzas, né? Vivências de Sevilha. Por exemplo, Estudos para uma Bailadora Andaluza, que é um belo poema, inclusive, em que ele vai comparar a bailarina, que ele chama de bailadora, a uma chama, a um fogo, né? Com a diferença que o fogo não é capaz de se acender sozinho e a bailadora é, na sua beleza, na sua capacidade de transmitir paixão, né? Então, tem esse impacto, Sevilha tem esse impacto na poesia de João Cabral.
O Brasil Cultural atua para que crianças e jovens tenham a curiosidade de pedir nas salas de aula: professor, nos fale sobre João Cabral de Melo Neto. Ao ouvir o pedido, o ideal é que o mestre não esteja cansado por trabalhar em duas ou três escolas para sobreviver. O educador transmite o canto final, mas um galo sozinho não tece uma manhã. A tarefa é coletiva e precisa da atuação eficiente do Estado. Ideias não faltam. Daí a importância de conhecê-las para fiscalizar a ação dos governantes. Atualmente, o Ministério da Educação trabalha com o programa Mais Professores para o Brasil. O secretário de Articulação Intersetorial dos Sistemas de Ensino, Gregório Grisa, explica os objetivos do projeto.
Primeiro, incentivar a melhoria, né, da qualidade da docência e educação básica do Brasil. Apoiar os estados e municípios na seleção dos professores, né, seja por concurso ou em processo seletivo. Fomentar a atratividade, a permanência e a conclusão dos cursos de licenciatura no Brasil. A ideia de trazer talentos para os cursos de licenciatura, ampliar o ingresso também nas licenciaturas de jovens, para que a gente consiga ter uma garantia na alteração geracional que está ocorrendo no corpo docente brasileiro, que nós teremos professores no futuro.
As pedras choram quando são fontes ou passagens. Se nem a água do solo ou das nuvens recebem, como podem lacrimejar? Sob influência da paisagem, as palavras também ficam áridas. Até que a atmosfera de um novo lugar modifique muita coisa. Assim, o poeta que escreveu Um Alto de Natal sem o brilho de uma estrela noturna, finalmente decidiu usar o acervo do céu para homenagear a beldade andaluza.
Não há uma luz sobre Sevilha, embora sofra sol e lua. O que há, sim, é uma luz interna, luz que é de dentro, dela estua. Luz das casas branco-caiadas, que vem de baixo para cima, que vem de dentro para fora, como a água de uma cacimba. Luz de dentes de luz e vivos, que parecem a sede da alma, e luz que parece acender no espaço seu andar de palma. Enfim, luz de tudo que faz, seu estar na vida, vivê-la, a da clara alegria interna, de diamante extremo, de estrela.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lúcia Safatli. Participação especial, Fátima Melo. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!